Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: acabei de colocar minha fé em Jesus. Agora, o que faço? Parabéns. Você tomou uma decisão que altera a sua vida daqui para frente. Talvez agora você esteja perguntando: agora, o que faço? Como começo minha jornada com Deus? Os 5 passos mencionados a seguir darão a você orientações da Bíblia. Quando você tiver perguntas relacionadas à sua jornada, por favor, visite www.gotquestions.org/português. Primeiro passo: tenha certeza de que você entende a salvação. 1 João capítulo 5, versículo 13 nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Deus quer que entendamos a salvação. Deus quer que tenhamos a confiança e convicção de que somos salvos. Vamos, de maneira rápida, olhar cada ponto-chave da salvação. Todos pecaram. Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por causa do nosso pecado, nós merecemos o castigo de separação eterna de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesus morreu na cruz para pagar o castigo que nossos pecados mereciam. Romanos capítulo 5, versículo 8. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus morreu em nosso lugar, tomando o castigo que merecemos. Sua ressurreição provou que a morte de Jesus Cristo foi suficiente para pagar por nossos pecados. Deus dá perdão e salvação a todos que colocam sua fé em Jesus, confiando na sua morte como pagamento de nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Esta é a mensagem da salvação. Se você colocou sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, você é salvo. Todos os seus pecados são perdoados e Deus promete nunca deixar ou abandonar você. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Mateus capítulo 28, versículo 20. Lembre-se que sua salvação é segura em Jesus Cristo. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Se você confia somente em Jesus Cristo como seu Salvador, você pode ter certeza de que você irá passar a eternidade com Deus no céu. Segundo passo: não pense em uma igreja como um edifício. A igreja são as pessoas. É de suma importância que crentes em Jesus Cristo congreguem uns com os outros. Isto é um dos principais propósitos da igreja. Agora que você colocou sua fé em Jesus Cristo, nós encorajamos você a encontrar, em sua área, uma igreja que pregue a Bíblia. Converse com um pastor. Fale com ele sobre sua nova fé em Jesus Cristo. Um segundo propósito da igreja é ensinar a Bíblia. Você pode aprender como aplicar os princípios de Deus na sua vida. Entender a Bíblia é essencial para viver uma vida cristã forte e vibrante. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O terceiro propósito da igreja é adoração. Adoração é nossa expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus nos salvou, Deus nos ama, Deus nos sustenta, Deus nos guia e dirige. Como poderíamos ser ingratos? Deus é santo, justo, amoroso, misericordioso e cheio de graça. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 declara: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O terceiro passo: reserve tempo todo dia para focalizar em Deus. É muito importante que tenhamos tempo cada dia para focalizar em Deus. Algumas pessoas se referem a este tempo como seu tempo a sós. Outros chamam de devocional, porque é um tempo em que nos devotamos a Deus. Alguns preferem reservar tempo de manhã, enquanto outros preferem a noite. Não importa como você chama este tempo ou quando você faz isso, o que realmente importa é que você regularmente ocupe tempo com Deus. Que eventos são componentes do nosso tempo com Deus? Oração. Oração é simplesmente conversar com Deus. Converse com Deus. Converse com Deus sobre suas preocupações ou problemas. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e guie. Peça que Deus providencie por suas necessidades. Diga a Deus quanto você o ama e quanto você aprecia tudo o que Ele faz por você. É isto que oração realmente é. Leitura da Bíblia. Além de aprender sobre a Bíblia na igreja, você precisa estar lendo a Bíblia por si mesmo. A Bíblia contém tudo o que você precisa saber para viver uma vida cristã de sucesso. Ela contém a luz da palavra de Deus que o guia a tomar decisões sábias, como conhecer a vontade de Deus, como ministrar a outros e como crescer espiritualmente. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. É essencialmente o manual de instrução de Deus de como devemos viver nossas vidas de uma forma que agrada a Ele e nos faz feliz. Quarto passo: desenvolva relacionamentos com pessoas que o podem edificar espiritualmente. 1 aos Coríntios capítulo 15, 33 nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia está cheia de advertências sobre a influência que pessoas más têm em nossas vidas. Passar tempo com aqueles que se engajam em práticas pecaminosas fará com que sejamos tentados por estas atividades. O caráter daqueles com quem nos associamos é refletido em nós. Por isso, é tão importante nos rodearmos de pessoas que amam ao Senhor e estão comprometidas com Ele. Tente ter um ou dois amigos, talvez de sua igreja, que possam ajudá-lo e encorajá-lo. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Peça que seus amigos o lembrem sempre a ser fiel em ter um tempo devocional e na sua caminhada com Deus. Pergunte se você pode fazer o mesmo por eles. Isso não significa que você deve abandonar todos os seus amigos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Continue sendo amigo deles e ame-os. Simplesmente informe a eles que Jesus transformou a sua vida e que você não pode mais fazer as mesmas coisas que você costumava fazer. Peça que Deus lhe dê oportunidades de compartilhar de Jesus com seus amigos. Quinto passo: seja batizado. Muitas pessoas entendem mal o significado do batismo. A palavra batizar significa imergir. Batismo é a maneira bíblica de proclamar publicamente sua nova fé em Jesus Cristo e seu compromisso de segui-lo. O ato de ser imergido nas águas ilustra ser sepultado com Cristo. A ação de sair das águas é um retrato da ressurreição de Cristo. Ser batizado é identificar-se com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Batismo não o salva. Batismo não lava seus pecados. Batismo é um simples passo de obediência e uma proclamação pública de sua fé em Cristo para a salvação. Batismo é importante porque é um passo de obediência, publicamente declarando sua fé em Cristo e seu compromisso com Ele. Se você está pronto para ser batizado, você deve falar com um pastor. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.